Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Se você também já passou vergonha por não saber o significado de algum termo do universo feminista, então vem com a gente nesse podcast que vai te ajudar a desmistificar palavras através do Dicionário da Língua Portuguesa. Eu sou a Teca Carbonell.
E eu sou a Júlia Presotto. Nesse episódio, nós vamos falar de um termo que, apesar de muito descolado, já causou muita treta no tribunal da internet. Hoje, vamos falar de boy lixo.
Mas antes da gente começar esse episódio, já vamos pedir para vocês correrem lá no nosso Insta, @dicionariofeministapod, e acompanharem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você mencionar o Disse Feminista lá no Twitter ou se quiser espantar os haters nos comentários do nosso canal no YouTube. E agora a gente também tá com um grupo no Telegram. Então se você quiser entrar lá no nosso grupo e ficar por dentro de todos os episódios que vão ser lançados, participar de discussões, debates com a gente, é só você acessar t.me/dicionariofeministapodcast sem acento.
Segundo o dicionário, boy é o termo em inglês que significa menino, rapaz ou garoto. Já a palavra lixo diz respeito aos resíduos provenientes de atividades domésticas, industriais e comerciais que não prestam e são jogados fora. Esse termo surgiu por volta de 2011 e se popularizou principalmente nas redes sociais, tanto que até hoje é usado em títulos de notícias, nomes de música e em capas de livros. Assim como a maioria das coisas que se populariza na internet, o significado desse termo pode variar bastante dependendo da situação. No começo, se dizia que o boy lixo era aquele que não saía e nem entrava definitivamente na vida do companheiro ou da companheira. Isso era normalmente feito através de atitudes típicas de um relacionamento tóxico, como chantagem emocional, sentimento de posse e falta de empatia.
A partir de então, pessoas nas redes sociais começaram a expor não só os boys lixo que já haviam passado em suas vidas, como também personagens de filmes e séries que haviam sido representados como mocinhos perfeitos. Muitas discussões aconteceram no tribunal da internet. De um lado, alguns provavam por A mais B que aqueles personagens eram boy lixo, do outro, alguns passavam pano, quer dizer, defendiam com unhas e dentes as escolhas que eles tinham tomado. Independente do resultado dos debates, o uso do termo acompanhou uma onda de reflexões a respeito do comportamento dos homens ao se relacionarem com outras pessoas. Por isso, vimos também o surgimento da hashtag MeToo, discussões a respeito da masculinidade tóxica e reflexões sobre como os relacionamentos eram retratados pelas grandes mídias.
A informação a respeito da responsabilidade afetiva também foi algo vastamente divulgado, já que uma das principais características que definiam um boy lixo seria a falta de cuidado e respeito com o sentimento do outro. Acredita-se que a falta de diálogo promovido pelo jogo da sedução abre espaço para uma indiferença com relação ao outro. Isso não só é reafirmado pelo conteúdo audiovisual que chega pra gente, como também culpabiliza nós, mulheres, por sermos muito sentimentais ou não sabermos escolher direito nossos companheiros, as famosas dedo podre.
Nossa, sempre fico com ódio quando alguém fala assim, ai, tem dedo podre, não sei o que. Não é ter dedo podre, não tem opção, gente. É muito homem lixo, é muito boy lixo, sabe? Fica difícil, né? Fala sério.
Ai, esse assunto, olha só, esse assunto, ai, é assunto, hein, menina? Quais são as suas histórias de boy lixo, hein?
Cara, olha, eu não tenho muita história de boy lixo, porque... Por que que eu não tenho? Eu não tenho uma vida... É porque eu fico escutando esses podcasts de relacionamento, que a pessoa conta, ah, peguei um, peguei outro, dormi com outro, aí o cara fez isso. E eu não tive tantos, enfim, ficantes, namorados, rolos, assim, na minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui me comprometia muito rápido, já namorava, quase casava com as pessoas, assim, já de cara. Mas eu, quando você fala de boy lixo, assim, um que eu lembro foi bem na minha adolescência, assim, um menino... Que eu, enfim, fiquei com ele. Eu namorei ele, na verdade. E namorei um tempo e depois terminou. Namoro de adolescência, assim, sabe? Aquele só... Você tá descobrindo ainda, né? Do que você gosta e tal. E o cara, eu não sei, ele não aceitou muito bem o término, sabe? E aí eu lembro que ele foi ficando com todas as minhas amigas. Todas, assim, tipo, ele ficou com uma das minhas amigas, que inclusive ela era tipo bebê, nunca tinha namorado ninguém, essa minha amiga, ficou com ela, namorou ela um tempo, depois deu um pé na bunda dela, tipo, acabou com a moral dela, assim, porque ela tava mega apaixonada, aí ficou com outra, aí foi assim, ó, tipo, passando rodo, mas você percebia que era pra me atacar, assim, sabe, não era, porque não é que ele queria, enfim... Foi esquisito, ficou bem esquisita a situação. Mas ele é a única pessoa que me vem em mente, assim. E você? Você acha que tem mais história?
Eu tenho muito boy list na vida. Inclusive, isso que aconteceu com você aconteceu comigo, só que ao contrário. Eu tinha uma amiga que namorava um cara. E aí ela terminou com ele. E aí ele se aproximou de mim. E eu fiquei apaixonada por ele. E ele não. Ele só ficava, tipo, me dando esperança, ele não ficava comigo. Ele me ligava toda noite, a gente conversava toda noite, mandava mensagem durante o dia inteiro, assim, sabe? Sabe aquela coisa quando depois você vai falar com a pessoa, aí ele fala, não, a gente é só amigo.
Nossa,
só amigo, caramba,
ódio.
Sabe? Você tá investindo tempo em mim, eu tô investindo tempo em você. A gente não é só amigo. E só que ele fazia isso só pra chamar a atenção dela, que ele queria, porque ela terminou com ele pra ficar com outro cara. E aí ele queria meio que fazer o mesmo, sabe? E aí ele ficava me dando esperança. E tipo, eu tive uma conversa com essa minha amiga, perguntei se estava tudo bem, se ela se importava, se eu ficasse com ele. Acabou que a gente deu um beijo só, muito rápido, e nada a ver, assim. E eu achava que a gente estava num relacionamento. E não, ele só queria cutucar ela, sabe? Ai, gente. Por quê, homens? Por quê?
Nossa, que cuzão. E ela ficou... pelo que você falou, ela cagou, né, pra situação.
Cagou, não. Ah. A gente conversou antes de iniciar. Tipo assim, a gente não tinha um relacionamento, claro, né? Porque a gente nunca tinha ficado e nem nada. Mas quando eu comecei a me apaixonar por ele, eu falei pra ela, né? Falei, olha, eu estou me apaixonando. E aí ela até me ajudou, sabe? Conversava comigo e tal. E depois, quando eu me dei conta disso, eu fui conversar com ela, né? Eu falei, nossa, eu acho que ele só fez isso pra chamar sua atenção. E aí ela falou, eu não queria te magoar, mas eu acho que realmente foi isso. Eu acho que ele só fez isso pra chamar minha atenção. Porque ele era apaixonado por ela há muitos anos. E aí, quando aconteceu, eles namoraram alguns meses, só era coisa de adolescente. Eu quero deixar tudo muito claro que tudo que aconteceu de boy lixo na minha vida é tudo na adolescência. Porque eu comecei a namorar com o meu atual marido. Com 17 anos, né? Então, tudo muito, muito imaturo, assim. Mas quando eu vejo o que acontece hoje em dia com as minhas amigas de 27, uhum. 28, 30 anos, é a mesma coisa que eu passava como adolescente, sabe? Isso evolui, gente.
Quinta série, né, meu? Os caras, quinta série. Tinha que ser quinta série, não tinha que ser boy lixo. Tinha que ser boy lixo, quinta série. Porra, não evoluiu, sabe? Fica com essa, enfim... Também escuto umas histórias de... Eu acho que isso também, o que você passou, né, Ju? O que eu passei também, e o que a maioria das mulheres passam com boy lixo, tem muito a ver com essa coisa do jogo da sedução, entre aspas, de não falar a verdade, não mandar a real pra pessoa, sabe? De não... Porque assim, queira ou não, se esse cara tava fazendo isso com você, é porque ele tinha esperança que sua amiga ia querer ficar com ele um dia, né? Uhum. E aí não manda a real, fala, cara, não tem chance. Não, tipo, mano, vaza, sabe? Vó, cara, vó, sabe?
Muito do boy lixo é também esse lance de não querer ter um relacionamento sério. E aí nós, mulheres, somos as loucas carentes que querem ter relacionamento sério. Mas não é, às vezes a gente só quer curtir, sabe? Olha, ó, eu não ia falar mal do meu marido nesse...
É verdade. Ele não tá em casa, então você vai descascar ele, coitado.
Não, é porque assim, eu falei pra ele que a gente ia gravar sobre o boy lixo, né? E o Vitor, ele, assim... Ele é um ótimo marido, ele é um ótimo amigo, ele é uma ótima pessoa. E ele sempre foi meu melhor amigo, né? Então ele sabe dos meus históricos de boy lixo, ele sabe de tudo. Aí ele falou, ai, você não tem nada de ruim pra falar de mim. Aí eu falei, você para de se achar, hein? Aí agora eu acabei de lembrar de uma coisa ruim pra falar. Que eu e o Vitor, a gente começou a namorar muito novo, né? A gente começou a namorar com 17 anos, eu sou a primeira namorada dele e ele é o meu primeiro namorado. Sério, né? Eu ficava com muitas pessoas, mas eu nunca namorei. E aí, o Vitor, ele sabia muito dos meus históricos, então ele tinha medo de confiar em mim, né? Porque eu beijava muitas bocas. E aí, ele começou a se assustar, assim, tipo... Foi exatamente isso, ele tinha medo de ter um relacionamento sério, e aí ele terminou comigo porque eu queria namorar com ele. Ai, mas você nem sabe o que, que eu quero. Eu já um dia te pedi em namoro? Por que, que você tá fazendo isso? E aí, enfim, tem esse... Rola muito isso em um relacionamento heterossexual, né? Da mulher ser a pessoa que quer um... Que o cara acha que é um relacionamento sério, aí ele fica se afastando porque ela é louca, né?
Então, aí eu acho que isso tem muito a ver, Ju, com a questão que, como a gente falou no começo na questão do dedo podre, né? A gente sempre culpabiliza a mulher, você que tem dedo podre. Ou então, pior, a gente fala assim, ah, você tá tem um boy list, que você tá enrolado, tá no relacionamento, mas você tem que entender que ele vai mudar. Ou a gente, ninguém fala isso pra mulher, pra menina, né? Mas a pessoa, a mulher fala pra ela mesma, cara, não, mas ele vai mudar, eu vou fazer, porque comigo vai ser diferente. Às vezes dele era tudo louca, mas comigo vai ser perfeito, eu vou fazer ele mudar, né, nosso relacionamento é uma coisa especial, que não é algo que também vem só da cabeça da mulher, como também, normalmente, o boy lixo fala isso pra ela, né? Fala assim, nossa, amiga, eu já ouvi cada coisa, assim, do tipo, olha, eu não quero namorar com você agora, porque, tipo, não quero assumir, né? Tipo, a pessoa já namora, praticamente, mas não quer assumir, não quer dar o nome de namoro, porque a hora certa vai vir pra gente se rotular como namorados. E assim, né, um spoiler é que a pessoa nunca realmente assumiu o namoro. A menina simplesmente encheu o saco, falou, ah, vai pastar, e cada um foi pro seu canto, e nunca assumiu. Jura, essa minha amiga ficou mais de um ano com esse cara, namorando praticamente, mas eles não se chamavam de namorado, sabe? E eu falava, mas amiga, como... Ah, não, mas é que a hora certa vai chegar,
ai,
sabe?
Meu Deus.
Ah, meu, vai te catar, era só porque ele não queria falar que sabe, que ele quer beijar várias bocas, sabe? Nem que chegue e fale, cara, eu quero ter um relacionamento com você, só que eu quero que seja aberto. E aí, se ela quiser, olha só, vocês podem ficar juntos e serem felizes e falarem que vocês são namorados. Ou não, se ela falar que não, aí você já nem faz ela perder tempo, sabe? Já vai cada um pro seu canto e cada um busca um relacionamento que quer. Mas não, não pode ser sincero, né? Tem que ser um lixo mesmo de pessoa, né?
Ai, amiga, você ficou muito brava, eu adorei. Tem que ficar brava mesmo. É muito bizarro isso, é muito bizarro como o homem foge de relacionamento, né? Aí eu vou falar, não são todos os homens, eu sei que não são todos os homens, eu inclusive sou casada, eu sei, a Estela é casada também, então não vem me encher o saco.
Ih, ai, eu quebrava.
Ah, então, quando a gente estava falando, quando eu estava conversando com o Vitor sobre isso, sobre esse episódio... Eu falei assim, eu não vou te dar crédito, porque eu não vou te dar o crédito por fazer o mínimo, que é me respeitar, que é me tratar bem, sabe? Tipo, todos os homens deviam ser assim. Aí ele fala, é, mas quando nivela por baixo, pelo menos sai ganhando.
Ah, vai te catar. Isso, que absurdo.
É, mas é meio que verdade, tá tão difícil, que tipo, quando um cara que, como o seu marido, como o meu marido... Como os nossos amigos próximos, eles fazem o mínimo, né? Que é tratar a gente com respeito e respeitar nossas individualidades. A gente fala, nossa, esse cara é incrível. Não, ele só tá fazendo o que é esperado de um relacionamento saudável, né?
Exato. E fala, nossa, mas que anjo. E, cara, sabe qual que é o problema? Não posso deixar ele fugir de mim, não pra perder ele. Mas sabe qual é o problema? Quando a pessoa acha isso e o boy é lixo, sabe? Assim, fala assim... Ai, mas ele é tão intelectual. Ai, mas ele me ensina tanto. Principalmente quando você é adolescente, assim, que você, enfim, tá aprendendo muita coisa e você se encanta muito, assim, é muito fácil você se apaixonar por caras mais velhos, e aí você fala, nossa, mas ele é tão intelectual. Eu sempre tive um pezinho nessa coisa de cinema e tal, desde adolescente, né? Na toa que eu me formei nisso. Mas. Se o cara soubesse de filmes cult, gostasse de assistir filme, soubesse todo o nome dos atores, puta, mano, me ganhou. Já me ganhava, sabe? E assim, se o cara era um boy lixo, tipo, você relevava todos os podridão dele, porque, ah, mas ele sabe do que eu gosto, ele tá me ensinando, olha que legal, intelectual, né? Na época que eu era adolescente, ai, porque ele fuma cigarro, ele não tem nem 18 anos. Que bosta, que merda que fuma cigarro, um bafo horrível. A gente achava o máximo, né?
E aí, esse lance do intelectual entra também no esquerdo macho.
Ai, puta, hoje tem essa categoria. Escapamos, amiga, escapamos. Não. Nossa. Sei, né? Pode ser que um dia a gente se aventure de novo, mas eu sou muito grata de não ter que cara isso, cara.
Às vezes eu fico zoando, Vitor. Será que você é um esquerdo macho?
Tem carinha, não tô brincando.
Então, pra quem não sabe, esquerdomacho é aquela pessoa que se faz de desconstruidona, que se faz de, ai, eu sou muito pró-feminismo, pró-socialismo, e aí quando vai ver, tá abusando de menina, tá, né, tendo um relacionamento tóxico, mas tem todo um discurso desconstruidão que, ah, nossa, isso é muito atual, eu acho, né, que isso é uma coisa que, assim, eu acho que eu não... Ai, meu Deus, eu politizando relacionamentos. Mas eu não namoraria alguém que é de direita, que não tem nada a ver com, não concorda com o movimento feminista. Então, essas pessoas, elas se aproveitam porque elas sabem que tem mulher que é assim. E aí, é só um boy lixo com mais uma máscara, né?
Uma definição boa de esquerdomacho que eu escutei esses dias é que quando o cara tem que falar que ele é de esquerda, que ele é feminista, que ele, enfim, é tudo isso que você falou, é porque ele é um esquerdomacho, sabe? É porque ele não é legal. Porque se a pessoa for, ela não vai precisar ficar falando tudo isso. Você vai perceber pelas ideias que ela, né, que ela traz, pela conversa, pelas atitudes. Ela não precisa ficar falando, ai, por que eu sou, sabe? Tipo, o quê?
Nossa, perfeita. Arrasou, adorei essa definição.
Eu escutei, tá, gente? Eu não fui que veio inteiro. Uma coisa que eu queria falar, Ju, pra emendar no próximo tópico da pauta, a questão de como que os boys, sei lá, os mocinhos, os protagonistas, o par romântico, a parte masculina do par romântico principalmente, é retratado como esse boy lixo, né? Tanto que rolou um levantamento dos boy lixo da série, aí eu acho isso tão engraçado, porque a galera começou a brigar porque o Ross não é um boy lixo, sabe? Ah, porque o Ted Mosby não é boy lixo. Gente, é um personagem, pelo amor de Deus, sabe? O que tá acontecendo? E eu queria muito, na verdade, levantar essa questão, né? De como que a gente começou a fazer essa... Eu acho tão incrível isso, porque as pessoas pararam e começaram a buscar nas obras audiovisuais, né? Porque a gente fica, cara, da onde que veio essa coisa a gente ser primeiro, né? Os homens terem essa tendência de ser esse boy lixo e da gente se apaixonar ainda por eles, né? E tá muito... Eu acho que a mídia é uma das coisas muito que vem muito forte, assim, com essas ideologias, né? Você não acha?
Então, eu tive uma discussão sobre isso esses dias com o Victor. A gente tá assistindo Modern Family. E o relacionamento do Cam e do Mitchell... Você assiste Modern Family?
Não, mas eu sei de quem você tá falando. Eu assisti alguns episódios perdidos só.
O relacionamento do Cam e do Mitchell, ele não tem honestidade, não tem conversa. Eles só atacam um ao outro. É um relacionamento super tóxico. E aí a gente entrou nessa discussão, né? Nossa, que merda, né? Por que que sempre é assim? E a gente chegou à conclusão de que relacionamento saudável não dá roteiro. E aí você tem que ter uns dramas, tem que ter, né, essas coisas. E aí eu fiquei pensando em qual relacionamento saudável é retratado, né? Eu acho que o do Randall com a Beth no This Is Us é um puta relacionamento legal. E o do Chandler com a Mônica também. Mas se você for parar pra pensar, a grande maioria é bosta, né? Porque senão não tem uns plot twist, não tem uns dramas, sabe? Será que é por causa disso?
Cara, faz muito sentido isso que você tá falando. Mas eu queria muito pensar, né? Enfim, uma coisa que eu refleti enquanto você tava falando. Que não necessariamente um relacionamento saudável é livre de atritos, né? O que, por exemplo, eu penso que é um relacionamento saudável, é que nem você falou, da Beth e do Randall, né? Do This Is Us. Porque tem momentos, até o da Becca, né? E do Jack, porque tem momentos que, tipo, realmente é conto de fada, é até meloso demais, assim, umas horas que você fala, meu Deus do céu. Mas tem, tipo, tem os atritos, tem horas que você fala, meu, puta, eles vão acabar terminando. Aí, não, eles conseguem superar. Porque isso, pra mim, é um relacionamento saudável, né? Mas quando tem essas coisas que você falou de não ter honestidade, e ser só atrito, e só briga, e só se atacam. Eu não sou muito por dentro dessa série, né? Mas, pelo que você tá falando, assim, é realmente complicado, né? E é muito difícil você ver, tipo, casais se separando, casais se divorciando em séries, não é?
É, então, eu acho que é muito fácil você ir pela... Pensando como uma pessoa que cria conteúdo, nunca cria um roteiro de uma série, mas eu acho que é muito fácil você ir pelo relacionamento não saudável, porque é muito óbvio, sabe? Assim, você não precisa pensar em como retratar um relacionamento saudável de uma maneira que vai fazer essa série se manter, sabe? Então, por isso que acho que tem tão pouco exemplo, porque, por exemplo, essa última temporada, não, a penúltima temporada de This Is Us, a gente ficou nessa questão, com essa com essa interrogação na cabeça. Será que o Randall e a Beth vão continuar juntos? E eles conseguiram fazer um drama ficar super legal, sabe? Eles conseguiram fazer um relacionamento de rotina, sabe? Eles não falam nada além de rotina naquela série. Virar um puta roteiro legal. Então, o que eu quero dizer pra indústria audiovisual é, melhorem. Vocês conseguem ser mais criativos. Vocês conseguem fazer um relacionamento saudável ser legal de ser retratado também, sabe?
Sabe o que eu penso, Ju? Que eu dói mais em mim, me causa mais emoção quando eu vejo um relacionamento que você vê que é saudável dentro daquilo que a gente tá falando aqui, né, agora, não dentro do que a mídia acha que é saudável, tipo, margarina, né, família margarina, pra mim não é isso, isso não é um relacionamento saudável, isso são pessoas fingindo que são felizes. Mas quando você vê, por exemplo, um relacionamento entre o Randall e a Beck, eles vão construindo durante a série um relacionamento de... Que aí eu sei que é saudável, porque eles têm a parceria, você sente que eles têm uma parceria, que eles têm uma coisa de falar bastante, enfim, você percebe que eles têm uma coisa muito forte, uma conexão muito forte. E aí quando você vê esse casal tendo um atrito grande, que quase quebra com eles, me causa muito mais emoção, desconforto, porque é muito mais próximo da vida real do que um casal que só briga a série toda, sabe? Que só fica aquela treta, 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 que você fala assim, cara, não é possível que vocês só descobriram que vocês se odeiam depois de 5 anos. Tipo, não, sei lá, esse relacionamento deve ser assim desde sempre e vocês só normalizaram esses atritos bizarros, sabe? Que nem casal que se xinga, né? Eu já ouvi falar de casais que xingam um ao outro e estão juntos há 10 anos. E xingar um ao outro é algo normal para aquele casal. Eu não consigo imaginar isso nos meus relacionamentos. Eu não consigo olhar e falar assim, ah, se eu tivesse num relacionamento, eu posso considerar ele saudável. Porque eu não acho que xingar a pessoa, chamar ela de palavrões, assim, tipo, real, assim, é algo que vai me fazer feliz com alguém. Eu acho que eu vou me sentir extremamente incomodada, sabe?
Sabe um relacionamento que eu não achava que o caso era o boy lixo? Eu achava que era a mulher que estava errada. Quando eu vi a primeira vez, e aí depois, quando eu me tornei mais feminista, que eu fui entrando em discussões, eu vi que era ele que tava errado, 500 dias com elas, já assistiu?
Ai, cara, eu não assisti, mas eu vi que teve muita polêmica com esse filme, muita polêmica,
É porque assim, o cara, ai, esse filme, eu amo esse filme, ele é muito bonitinho, ele é muito romântico, eu não sou uma pessoa que gosta de ver romance, mas vez ou outra, assim, uma vez no ano, me dá essa vontade, e esse é um dos filmes de romance que eu gosto. O cara, ele tá interessado nessa menina, e aí ele conta, tipo, todo o relacionamento deles, né, em 500 dias. E aí eles começam a se relacionar, e aí ela fala, ó, não quero mais. E aí, ao invés de falar, tá bom, tchau, ele fica, tipo, mostrando como ela destruiu a vida dele por ela não querer mais. Então, ele mostra tudo o que ele fez por ela. Então, ele, tipo, entregava flores, era legal com os amigos dela, não sei o que, fazia tudo por ela. E aí, ela que não queria, e aí a culpa era dela. Só que ela só não queria se relacionar mais com ele. E, tipo, não é que ela ficou fazendo joguinhos. Ela falou, esse não é o momento para ter um relacionamento, não quero, tchau. E aí, quando eu vi esse filme, eu falei, nossa, ela é muito ingrata. Porque meu sonho era ter um namorado desse, não sei o que, não sei o que. E hoje em dia eu falo, tipo, não, ela tem o direito de não querer estar nesse relacionamento. E aí ele foi lá e vilanizou ela, né? E não tá certo também, né? Só porque ele fez de tudo, ela não deve no mundo pra ele, né?
E essa é a mesma crítica que tem todos os personagens, né? O Ross foi um personagem que foi exatamente isso, que o cara, tipo, não escutava não. Inclusive, amiga, já que você é fãzaça de Friends, assim, eu já fui mais também. Aquele final que ela meio que larga, o final mesmo, o final, último episódio, ela larga, né, a proposta, ela nega a proposta pra ficar com ele, né, a proposta de trabalho em Paris, sei lá. Cara, aquele final, tipo, é super fofa aquela cena do avião, que ele liga pra aeromoça, sei lá, não lembro, eu sei que, tipo, é uma bonita, né, que ele liga e fala, não, eu preciso falar com ela, aí de repente você escuta a voz dela, ah, eu estou aqui, é quando vira, assim, ele tá no apartamento dela, dele, ela tá no apartamento dele, aí ele se abraça, nossa, eu lembro que eu fiquei muito emocionada, eu falei, ai, que bom, aí depois você para e fala assim, cara, ela abandonou um job em Paris, pra ficar com um cara que ela nem namorava. É um ex dela, eles nem namoravam, né? Eles já tinham terminado, já, não tinham?
É, complicado.
Eu sei, amiga, desculpa, peguei no seu mundo fraco, mas... Mas, assim, na hora eu achei super fofo. Falei, ai, que lindo, é isso mesmo. Mas depois eu fiquei, mas, cara, era um job em Paris, mano. Era, tipo, era o trabalho da... Sabe quando... Ai, como se fala? Quando você tem um objetivo que você quer, sei lá, eu quero trabalhar... com Steven Spielberg, vamos supor que esse é o objetivo da minha carreira. Aí, quando eu finalmente vou assinar um contrato pra trabalhar com ele, eu abandono pra ficar com o ex. Não era nem marido, namorado, eles não estavam juntos, assim, oficialmente, né? Eles estavam de pegação ali, mas não estavam juntos mais. Eu fiquei, tipo, sei lá, deu um desconforto um pouco, né?
Não sei, eu, inclusive, reassisto Friends o tempo todo porque eu deixo passando, assim, né? Tipo, eu tô fazendo Frila, por exemplo, aí eu deixo Friends passando porque é confortável, né? E, eu, inclusive, eu assisti esse último episódio essa semana. E, não sei, eu acho que... Isso é uma conversa que eu tive com uma amiga nossa esses dias também. De que as suas prioridades, tudo bem elas mudarem o tempo todo. Então, assim, quando estava no começo do relacionamento deles, e aí ela falou, eu preciso focar em mim, eu preciso focar na minha carreira, é a primeira vez que eu tô fazendo uma coisa que eu amo. E aí, ela estava corretíssima, foi lá e terminou com ele, e falou, você tá me atrapalhando, sabe? Então, eu acho que realmente era o momento dela fazer isso. E, no final, ela teve um filho, uma filha, né, com ele, e ela tava mudando tudo a vida dela, sabe? Ela tava indo pra longe da família, tava indo pra longe dos amigos. A gente sabe como foi difícil fazer essa decisão, imagina com o filho, sabe? E aí o pai do seu filho em outro lugar. Então, eu acho que o que eu acho legal esse final, porque mostrou que no começo ela priorizou muito a carreira dela, e ela fez o que foi necessário, ela terminou com ele porque ele tava atrapalhando ela, e no final ela foi lá e falou, não, eu acho que agora tá tudo bem a prioridade ser a minha família, porque é a família dela, né? Eles não estavam juntos, mas eles têm uma filha juntos. E aí ela também nunca falou, nossa, meu sonho é ir pra Paris. Ela sempre quis trabalhar com moda, eu nunca ouvi ela dizendo nada disso. Então eu acho que é legal, assim, você ver como tudo bem mudar de prioridade. Às vezes o seu boy é a sua prioridade, às vezes não, sabe? E eu não achei esse final muito problemático, não.
Tá, vou me corrigir, então. Acho que o problema... o problema não foi, então, ela abandonar... Eu acho esquisito, mas entendi o que você quis dizer. Então, não foi o problema maior, não foi ela abandonar a carreira por ele. Mas, talvez, foi ele ir atrás dela pra convencê-la a abandonar a carreira por ele. Entendeu? Que no final ele não conseguiu, tipo, ela acabou abandonando por livre e espontânea, não abandonou a carreira, né? Ela só negou uma proposta de trabalho, ela ia continuar com a carreira dela, enfim, em Nova York ao invés de Paris. Mas, aquela ligação que ele tava fazendo era pra tentar convencer ela a ficar, sabe? Eu, se meu marido, sei lá, que marido é foda, mas vamos supor, um peguete meu fala que vai viajar pra um outro país pra conseguir, né, assinar uma proposta de trabalho que é o sonho da vida dele. A última coisa que eu vou fazer é ligar pro cara e falar, ai, não, fica por causa de mim, sabe? E aí eu, tá bom, vou tirar a culpa da Rachel e vou pôr no Ross, que foi meio cuzão, sabe?
Ah, não sei, amiga. Você imagina que ela tá mudando pra outro país com a filha dele também, sabe? Ai, é muito complicado, eu acho, a gente falar. E uma coisa que eu sempre falo de Friends é, tipo, gente, ele foi escrito nos anos 90, sabe?
Ah, sim, sim, sim.
Então, eu acho que de todos os erros é muito fácil apontar, mas teve muitos acertos também, né? Mas enfim, eu não tô aqui pra ficar falando de Friends, tô aqui pra ficar falando de boy lixo, né?
Não, é que eu lembro que rolou mó treta, assim, que a galera ficou defendendo pra caralho e tal. E uma coisa que eu acho muito interessante, né, que pra defender, assim, junto uma galera, né, do nada, assim, eu fico muito pensando nessa união, assim, que tem, sabe? Quando tem um homem ali que tá sendo colocado na berlinda, como que os outros homens, eles têm essa coisa da união e de debater? E, cara, provavelmente muitos deles nem assistiram Friends, nem How I Met Your Mother, nem qualquer outra série, personagem que estivesse sendo criticado. Mas eles vão defender porque é um homem, sabe? E eu fico pensando, como que a gente não faz, assim, as mulheres agora tiveram um pouco, a gente tá tendo um pouco mais essa questão da sororidade e tal, mas por muito tempo foi muito os homens defendendo os próprios homens. Eu tô viajando quando eu tenho essa sensação?
Acho que não. E também os homens, eles só se juntam pra defender. Agora, quando quer pra falar mal de homem, eles se separam tudo, né? Tipo, hoje saiu... A gente tá gravando esse episódio no dia...
4.
4 de dezembro. Hoje saiu a notícia na revista Piauí que a Dani Calabresa tava... denunciando todo o caso de abuso que ela sofreu com o chefe dela, diretor, e um dos humoristas mais famosos do Brasil. E assim, a primeira lista que saiu, quando saiu no começo, né, se você ler essa notícia, a primeira coisa que aconteceu foi os homens se unirem e falarem, não, eu tô assinando aqui, é um abaixo-assinado, dizendo que esse cara é ótimo, ele jamais, ele não, eu conheço ele não faria isso, não assediaria uma mulher. Agora que tá tudo provado, que tá todo mundo do lado da Dani Calabresa, eu não vejo ninguém, homem, ficar tipo, nossa, esse cara realmente era um escroto. São poucos, né, que você conta no dedo. Inclusive o ex-marido dela, o Adnet, achei legal que ele ficou do lado dela. Mas é muito difícil você ver homem se unir pra falar mal de homem, né?
Não, e mais do que isso, né? É muito difícil também você homem, ótimo. Você vê homem, assim, ao invés de defender o cara, chegar pro cara e falar assim, mano, realmente você foi um boy lixo nessa situação. Que merda que você tá... Por que que você tá fazendo isso, mano? Por que que você tá fazendo esse joguinho bosta? Por que que você tá, sei lá, assoviando pra mina na rua, sabe? Você não vê, né? É que tudo bem, a gente não tá ali fazendo parte do grupo dos homens pra também ter 100% de propriedade. Mas a gente sabe que essas conversas não acontecem. Porque se acontecessem, a gente não teria tanto boy lixo por aí, né, amiga?
E pra começar, que homem mal conversa, né? Eu estava ouvindo um episódio daquele podcast Conexão Feminista e elas estavam falando sobre isso, que mulher quando sai, você fala de tudo, você fala do seu cabelo, você fala do seu marido, você fala do seu filho, você fala dos projetos futuros, do projeto presente, fala de tudo. Aí o homem chega, sai pra jantar com os amigos, isso é baseado em fatos reais. E aí, como é que tá o fulano? Tá bem. Ele continua naquele trabalho que tava antes? Ah, não sei, a gente não falou disso. Por que vocês falaram? Ah, de jogo, sabe? Sei lá, qualquer coisa. Não fala sobre a vida pessoal, é muito difícil isso acontecer, né?
Ai, nossa, é muito engraçado. Ou então quando... sei lá, os amigos do seu namorado, se você, né, for uma mulher no relacionamento heterossexual, aí você, tipo, do nada você tem, sei lá, os amigos estão namorando alguém, aí do nada, tipo... Ah, e o fulano vem aqui hoje em casa, né, pra gente beber umas com a fulaninha? Ah, não, a fulaninha não vem. Mas por que ela não vem? Ah, porque eles terminaram. Aí, tipo, do nada, desde quando? Ah, faz um mês. Como eu não tava sabendo disso, do conversa? Não sei o que tá acontecendo. Mas acho que talvez essa não seja uma conversa que não chega até a gente, né? Talvez seja uma conversa entre eles que não passa, né? Mas enfim.
É, não sei. Eu sou muito amiga dos amigos do meu marido também, né? Então eu sei que ele não se interessa. Ele não tem interesse pela vida pessoal tanto quanto eu tenho, né? E, porque eu acho importante você saber de tudo. Óbvio, né? Não é importante. Mas isso de não conversar é também muito característica de boy lixo. Porque quando você não conversa, é muito mais fácil de você se livrar das coisas, sabe? Tipo, num relacionamento, você só... Passa essas coisas por debaixo do tapete, aí não sei o quê. E aí, quando a mulher reclama, aí ela é a louca.
Louca,
é. Louca, né?
É, então, é foda. Se o cara chama a ex de louca, fique atenta aos detalhes. Coisa boa não é. É, de novo, isso entra como uma justificativa de que você... Tipo assim, quando você pega uma outra namorada e compara e fala... Essa é louca, mas você não. Você sim, isso assim é muito manipulação, né, amiga? Isso é muito uma técnica de manipulação, de mostrar que você é especial, que você vai fazer as coisas diferentes do que a ex fez, você vai fazer melhor. Só que eu acho assim, eu acho que relacionamentos não é um negócio assim que você é melhor do que a anterior. É uma questão de que você, naquele relacionamento que você terminou, você aprendeu coisas que no próximo você não vai cometer os mesmos erros. Então, não é que, tipo, o ex era louco ou a ex era louca. Os dois não deu certo e aprenderam com isso e agora estão moving on pra, entendeu? Tipo, experimentar coisas novas com outras pessoas, né? Não é necessariamente que um era louco, outro não era, e agora você é especial. Pode ser que você não seja especial, mas mesmo assim dê certo, né? Enfim, momentos da vida também, tem momentos que você conhece. Você tem um exemplo bom disso, né, amiga? Porque você conheceu o seu marido e falou, não, agora eu não vou ficar com ele porque eu não, agora não é o momento de eu namorar ele. Eu sei que se eu namorar ele vai ser uma merda, então eu vou esperar, né? Mas também você não iludiu ele, né? Ai, você foi a girl lixo.
não sei, eu fui muito imatura, assim, como eu lidei com essa situação, eu acho. Assim, olhando com meus quase 30 anos, eu sei que a Júlia de 14 errou, mas eu acho que tá tudo bem errar com 14. Ai, que engraçado. Mas eu meio que iludi ele um pouco, assim, meio que deixei ele debaixo das minhas asas, sabe? Tipo, não vai muito longe, não. Olha só aquela menina que legal, mas não tão legal quanto eu. Eu fui bem imatura, assim, mas a gente era adolescente, hoje em dia eu já jamais faria isso, né? Mas eu também tive muita consciência de que se a gente começasse a namorar naquela época, não ia dar certo, porque eu queria experimentar coisas novas, né? Eu gostava da minha vida daquele jeito e eu não estava pronta ainda. E aí, quando eu me senti pronta, foi quando eu realmente engatei nesse relacionamento pra sempre, né?
Riscado, mas, né? E se ele falasse que não queria? Ou se ele achasse o amor da vida dele no meio do caminho, hein, miga?
Ah, impossível. Eu sou o amor da vida dele.
Ai, fofos. Maravilhosos. Eu queria muito falar de uma post no Instagram. Não, mentira. Foi um post no Facebook que você pôs na nossa pautinha lá, pré-roteiro, que é um post de uma página que chama Moça, Você é Mais Poesia que Mulher, que ela fala sobre... É uma série, a gente depois põe o link na descrição, mas é uma sequência de imagens que fala como que a gente romantiza boy lixo, né? Você lembra disso?
Nossa, eu lembro que eu coloquei esse link, mas faz muito tempo, eu não sei.
faz muito tempo na nossa pauta. Gente tem pauta, assunto, pra até 2024. É bom que esse podcast dure até lá, viu? Mas... Ai, gente, mas... Aí eu vi, tipo, depois que eu tinha escrito o roteiro, aí eu vi e falei, nossa, isso é muito interessante, né? E aí... Essas coisas de romantizar, fala tudo sobre coisa que a gente falou aqui, né? Que a gente fala assim, ah, a gente é diferente, porque às vezes eram todas loucas. Uma coisa que a gente não falou muito, Ju, de como que a construção social da, né, do papel da mulher coloca a gente como a salvadora, né? A cuidadora salvadora, sim, que vai mudar ele, que vai pegar todos os traumas dele. E aí colocam a gente nesse papel. E inclusive o homem também usa disso como artifício para, né, uma desculpa, para ser um boy lixo, né, pensando que, ai, sei lá, faz uma merda e fala, ai, meu amor, mas você vai ter que me ajudar a parar de ser escroto, tipo, cara, né, aí tem muita gente que fala, cara, eu quero namorar um filho, eu quero namorar um cara, sabe, não é pra ficar me doando assim também, né.
Esse post, ele também, ele complementa muito o post que eu te marquei essa semana, lembra que eu te marquei?
Puta, sim.
Queria falar sobre ele também, que é um post feito pela revista Asmina, que é perfeita, sem defeitos, é uma revista feminista independente. E aí elas fizeram um post essa semana, tradutor de boy lixês, ou micro sinais de assédio.
Sim.
Aí tá assim, boy lixês. Você precisa provar que confia em mim ou que me ama. Aí a tradução pro português é: quero transar sem camisinha e não mereço sua confiança nem o seu amor. Porque boy lixo quer transar sem camisinha, né? Porque aí você fala, ai, confia em mim, eu não tenho doença, a gente não vai engravidar, confia em mim, tá tudo sob controle.
Só quero fazer uma parênteses aqui, amiga, que fazer isso, tirar a camisinha durante o sexo sem um consentimento é caracterizado como estupro também, tá bom, meninas?
Tem próxima. Até uma palavra, um termo pra isso, né? Tá aí no calendário daqui a uns 5 anos, tem um termo pra isso.
Qual que
próximo?
É?
Ai, não lembro, depois a gente estuda mais.
Então continue escutando o podcast pra descobrir que termo que é.
Boy lixês. Poxa, veio até aqui e agora vai me deixar na mão assim.
Ai,
e aí,
que
português.
Ódio.
Não estou respeitando sua vontade e dizendo que meu desejo é mais importante que o seu. Eu já passei por isso pessoalmente. Inclusive, é uma das histórias mais difíceis de colocar. Foi uma das histórias mais difíceis de colocar pra fora, assim, no, na minha vida. Que foi quando eu falei pra um cara que eu não queria, não que eu não queria transar com ele, mas que eu não estava pronta ainda, e eu pedi pra ele ser paciente. Aí ele foi paciente uma vez, foi paciente duas vezes, aí na terceira ele falou, nossa, eu já não aguento mais, você é muito ótima, eu não consigo, sabe? Tipo, sempre tem essa também, né, de passar... Isso aconteceu também com a Dani Calabresa, por isso que eu tô mencionando. Você é muito gostosa, eu não tô conseguindo me aguentar.
Nossa.
E aí eu acabei cedendo e foi uma das piores situações da minha vida. Pedi pra parar no meio, ele não quis parar, e aí a gente já sabe, né? Isso é considerado também, né, estupro. Aí tem outro aqui. Você é tão linda... Ah, é a mesma coisa que eu ia te falar agora. Você é tão linda que eu não consigo me controlar. Estou forçando a barra, mas fazendo você achar que isso é culpa sua e não minha. Exatamente isso que eu acabei de falar. Enfim, né? Boy lixo.
Gente, aqui só uma informação aqui, ó. Baseado na ciência de que a gente consegue controlar, tá? Sendo homem, mulher, o que for, dá pra controlar. Não é porque você é homem que você controla menos do que as mulheres. Tá bom? Então, não dá pra usar essa desculpa mais.
É, se você não tá conseguindo se controlar, eu vou ali no, dar uma voltinha no quarteirão, você faz aí o que você tem que fazer, eu volto, e aí você vai estar controlado.
Não é justificativa pra invadir o corpo de ninguém, não. Já, essa aí já não vai mais colar, tá bom? Ah, eu amei muito esse... Essa a revista As Mina, meu sonho é gravar com elas, mas vamos deixar aí no ar.
Nesse post do Facebook que você passou, também tem uma frase que é assim. Romantizamos o boy lixo quando aceitamos ciúmes exagerados e controle sobre as nossas atitudes com a justificativa de que ele me ama muito e tem medo de me perder. O controle também é uma coisa muito presente na característica do boy lixo, né?
Sim. Cara, o boy lixo, pra mim, ele é o cara que dominou... Ah, eu não queria nem, tipo, vangloriar, assim. Mas pra mim é o cara que dominou o gaslighting, assim, no nível, assim. Ele se formou na faculdade de gaslighting e aí ele tirou o diploma de boy lixo, sabe? Porque é pura manipulação, amiga. Tipo, não adianta falar, ai, mas é que ele é um coitado. Ai, mas é que ele sofreu tanto. Ah, mas é que, sabe, perdeu sei lá quem. Tipo, sei lá, morreu algum parente, perdeu a mãe. Tipo, tá bom, perder um familiar realmente é muito doloroso, mas não é motivo pra você maltratar uma pessoa, sabe? Enfim, eu já ouvi várias histórias relacionadas com parente, por isso que eu tô falando aqui. Mas eu acho que é basicamente isso, amiga. É um grande manipulador que tá fazendo você de otária com esse discursinho de merda, sabe?
Com o discurso de amor, né? Também tem outro, ou não, né? Tem gente que só boy lixo e quer sumir, né? Mas tem outra aqui. Romantizamos o boy lixo quando nos apaixonamos pelo que queríamos que ele fosse. A gente fica idealizando, né, o que ele vai, assim, ele vai melhorar, ele me prometeu, ele aí a gente fica acreditando que ele é aquilo que a gente quer, mas ele não é, ele tá mostrando por A mais B que não é, e a gente fica apaixonado pela idealização dessa pessoa.
E é muito louco que, porque assim, essa coisa de você tentar transformar alguém, né? E aí o seu relacionamento ser baseado, ser pautado nisso, no seu esforço de mudar aquela pessoa, é muito... acho que é uma das definições de relacionamento nada saudável, né? Porque o rolê do relacionamento, assim, né? Aquelas que acham que é perfeita, né? No relacionamento achou a chave, né? Mas eu acho que, tipo, é o que eu considero um relacionamento saudável até o momento... É que é uma troca, né? Não é uma coisa assim, ah, eu vou te transformar, eu vou te curar, você vai ser perfeito. E é isso aí, isso é o nosso relacionamento, isso é o que deixa a gente junto. Eu acho que é uma questão de troca, né, Ju? É uma questão de tipo, cara, vamos crescer junto? Vamos fazer isso de um jeito que funcione pra todo mundo? E aí os dois, né, se é uma situação em que não tem como conciliar a vontade dos dois, então vamos os dois abrir mão de algumas coisas pra que a gente consiga achar um meio termo? E não tipo assim, ah não, senta aqui que eu vou te ensinar a ser um ser humano, sabe? Isso não existe, né?
Ai, sim. E também, voltando um pouco pra esse lance de homem que quer fugir de relacionamento e não é honesto, eu vi um tweet, olha eu com os tweets que não sabe mencionar de quem que foi. Mas eram de duas mulheres que estavam se relacionando, estava contando a história dessas duas mulheres. E aí, uma fala pra outra que ama a outra, né? E aí, essa menina meio que dá uma gelada, assim, fala, não, eu não tô pronta pra isso, não tô pronta pra um relacionamento. E aí, a outra menina fala... Oxe, mas quem falou relacionamento? A gente não precisa... Eu posso amar você, eu amo tantas pessoas na minha vida, por que eu não posso amar você sem querer casar com você? A gente... Nós somos seres humanos que têm sentimento um pelo outro e tá tudo bem, sabe? Não precisa ter, tipo, nossa, ah, isso aqui, a partir de hoje, porque ela falou que me ama, tudo vai mudar, não sei o quê. Mano, ai, a gente tá vivendo muito em Hollywood ainda, sabe? Eu acho. E aí vem o lance de ser honesto. Se eu tenho sentimento por você, eu sou uma pessoa muito intensa, se eu tenho sentimento pra uma pessoa, eu falo, nossa, eu amo você, você é perfeito, e não significa que eu quero casar com essa pessoa, sabe? Vamos se amar, gente.
Nossa, você arrasou, né? É muito Hollywood, né? Porque é aquele relacionamento que é impossível, Romeu e Julieta, dos atritos e as famílias que não se gostam, a gente cresce escutando isso, né? Ai, a princesa e o não sei o que lá, e aí não fica junto, e aí aquela coisa, enfim, eu fico viajando muito nessa questão, eu já ouvi várias pessoas refletindo sobre isso, né? E se Romeu e Julieta não tivessem morrido, o que ia acontecer, né? Será que eles iam finalmente ficar junto, aí dar um tempo, olhar um pra cara dura e falar assim, não rolou. vamos separar. Aí o Romeu, sei lá, ia se apaixonar pra outra pessoa, Julieta talvez não, quisesse ficar solteiro o resto da vida e ia tá tudo bem. E é, né, tipo, a gente vai criando essa, idealizando os relacionamentos num nível que... E aí tem um joguinho no meio da coisa do relacionamento, de se amar a pessoa. Eu já fui a pessoa que achei que era, minha vida era um conto de fadas e que eu tinha que fazer tudo pela pessoa que eu amava e eu tinha que morrer por aquela pessoa. Até uma hora que eu falei assim, olha só, mas acho que no final a Julieta e o Romeu talvez olhassem o cara do outro e falassem, não vai dar, né? Mas demorou pra chegar lá, foi anos de terapia, meu bem, que Hollywood depois eu tive que dar terapia e tirar depois, mas tudo bem.
Sabe uma coisa que eu queria acrescentar? Eu acho que pra finalizar, isso que você falou da Julieta, talvez ela queira ficar solteira, eu queria só contar pra vocês que tá tudo bem ficar solteira, é melhor ficar solteira do que ficar com boy lixo. Então, se você tá com boy lixo, se você ouviu esse podcast e falou assim, nossa, essa pessoa, ela tá todas as características que a gente falou, essa pessoa também tem. Então, se você percebeu que essa pessoa é um boy lixo, não vai atrás de mudar essa pessoa, não vai, só fala assim, ó, eu sou muito ótima, eu prefiro ficar solteira do que com boy lixo, que tá tudo bem, não, ter um relacionamento não é a coisa mais importante do mundo, né? Nossa, eu nem contei a história do maior boy lixo da minha vida, ai.
Ai, quero saber.
Sei nem se vale a pena. Não, era um cara que, tipo, ficou nessa uns 2 anos, assim. A gente tava num relacionamento, mas não tava, sabe? Ai, gente, por que que vocês fazem isso? Por que que vocês iludem as pessoas? Aí foi lá, eu... Enfim, todo mundo sabia que eu era apaixonada por ele. E aí ele ficou nessa de vai e volta. Não quer namorar, mas também tá ali comigo sempre embaixo da asa dele. E aí, o estopim pra mim, foi quando eu percebi que ele era um lixaço, foi quando ele ficou com uma amiga minha numa festa que eu tava, aí eu falei, nossa, mas esse cara, ele realmente não tá valendo nada, e nem essa minha amiga, né? Aí eu falei, ah, tá bom, tchau. E foi aí que eu comecei a namorar com o Victor.
Ah, foi ótimo, viu só? Aquelas, não foi, foi horrível, vai tomar no cu, boy lixo do caralho.
Mas tudo bem, a gente aprende, né?
Então agora a gente vai para aquele momento Notas de Rodapé, onde a gente retoma as referências que a gente falou ao longo do episódio e traz novas referências para você que quer... Ai, dar palco para boy lixo, talvez? Não sei. Vamos ver. Cara, eu lembrei de um vídeo, esse vídeo é recente, tá? Aquelas que acham que tá super atualizado no YouTube. Faz muito tempo que eu não vejo o YouTube, tá, gente? Mas eu vi um... recente, da Mayra Medeiros, né? Nossa diva. Sempre temos que se fala de tempos em tempos, tá no contrato. É um vídeo que se chama Boys Lixo da TV que eu amava e agora odeio. E ela falou de Ted Mosby, falou de Ross. Ah, não sei, ela falou de vários. E aí, o que eu achei muito curioso, que na época que ela lançou, eu tava acompanhando ela também nos stories. Enfim, voltei a ver stories. E aí, ela falou, num dos stories dela, depois que ela lançou o vídeo, ela virou e falou assim, ela fez stories assim, gente, eu tô vendo os comentários, eu queria só deixar claro que eu não gosto mais desses personagens, eu odeio eles. Se vocês gostam, tá tudo bem, tá ótimo, não precisa odiar, não precisa não sei o que lá. Tipo assim, ela ficou chocada com a reação das pessoas, que é o que eu falei, da tipo, vamos lá defender. Tipo, calma, gente, é um personagem. Primeiro que é um personagem fictício, segundo que é a opinião dela, sabe? Se você gosta, por exemplo, por mais que eu ache Ross, até o Ted Mosby, gente, assisti How I Met Your Mother de cabo a rabo, chorei, foi ótimo. Eu assistiria de novo, sabe? Eu acho legal porque aí vira assunto de conversa. Eu gosto que aí eu fico debatendo com as minhas amigas, tipo a Ju, agora que eu fiquei provocando, a gente ficou trocando ideia. Entendeu? Não é que eu nunca mais vou assistir e tal, é material de reflexão, sabe? Que resistência é essa, né? De, ai, cala a boca, não fala o meu Ted Mosby. Tipo, cara, deixa eu falar. Vamos aí trocar uma ideinha, sabe? Enfim.
Personagens são feitos com defeitos também, né?
Exato.
Então, a gente falou aqui de Friends, falamos de Modern Family pra analisar o Ted. O Friends tem dois lados, né? Tem o boy lixo, que é o Ross, que todo mundo acha que é um boy lixo. E tem o perfeitinho também, que é o Chandler. Todo mundo sempre fala que ele é ótimo. E o mesmo acontece no Modern Family, né? Tem o no How I Met Your Mother. Tem o Marshall, que é perfeito. Ah, eu amo o Marshall. Aí, em Modern Family, o relacionamento que eu acho que é escroto é o do Mitchell e do Cam. E no 500 Dias com Ela, tem várias discussões sobre 500 Dias com Ela na internet. É super interessante da gente ver. E um exemplo bom, ótimo, perfeito, maravilhoso é This Is Us, que só acerta, né? A gente só fala bem dessa série. Principalmente o relacionamento do Randall com a Beth. E acho que é isso. Ai, eu falei do podcast também, do Conexão Feminista, sobre relacionamento, eu acho. Eu não me lembro o nome do episódio, mas eu vou olhar e vou colocar pra vocês. Mas fica aí a indicação do Conexão Feminista, que é um podcast ótimo.
Vamos mandar beijo. Eu gostei de mandar beijo. Eu tenho uma pessoa que eu quero mandar um beijo.
Então vai. Quem que você quer mandar beijo, Estelinha?
Ah, eu quero mandar um beijo pra uma pessoa que nunca vai saber do meu beijo, mas eu vou mandar em espírito, porque essa pessoa nunca vai escutar esse podcast. Mas eu queria mandar um beijo pra Dani Calabresa, pelo motivo que você já
falou. Ah, eu ia falar hoje.
Ah, não! Um beijo, um beijo! Ai, cara, muito foda. Nossa, eu li a matéria do Piauí. Gente, procurem aí a matéria do Piauí, tá incrível. Tem algumas ressalvas sobre... Ah, eu sou muito cri-cri, né? Ela tem umas ressalvas, nada a ver. Mas tem umas ressalvas com relação à matéria, mas ela tá ótima, no geral.
Que ressalvas? Fiquei curiosa.
Porque toda vez que, tipo, sei lá, um e-mail com assinado por sei lá, 50 artistas, desses 50, 10 homens. Tipo, sempre enfatizava quantos homens estavam no meio das assinaturas, ou dos e-mails, ou do que tava rolando no processo legal. Fiquei um pouquinho incomodada com enfatizar os homens, assim, tipo, tá, e se não tivesse homem nenhum, então quer dizer que não funcionava? Não ia dar em nada? Ou não sei. Eu achei, ficou me cutucando esse homem aparecendo toda hora, mas tudo bem. Pode ser que eu esteja sendo muito cri-cri. E recomendo todo mundo, então, a ler essa matéria. Muito boa. Eu fui lendo hoje de manhã. Não sei quando esse episódio vai sair. Pode ser que quando lançar, a situação esteja, né, em outro patamar aí, né? O processo que tá tendo aí em cima disso. Então, pode ser que seja desatualizado, mas foda-se. Quero mandar um beijo pra ela.
Arrasou. Eu quero mandar um beijo pra uma amiga minha, a Amanda, que me contou uma história muito ótima hoje sobre como ela reagiu.
Também quero mandar um beijo pra ela.
Como ela reagiu a um assédio. Eu já trouxe a história de uma amiga minha aqui, que reagiu... A gente fez um episódio para uma amiga minha, que reagiu a uma situação de assédio, queria saber como reagir. E essa outra amiga minha reagiu muito, de uma maneira muito inesperada, assim. Ela chamou o cara, deu uma bronca nele, falou, você nunca vai só sair, escolheu a mulher, não sei o quê. Gente, eu não vou entrar em muitos detalhes pra não expor, mas eu queria mandar um beijo por ela ter tido a coragem e por ela ter compartilhado essa história incrível com a gente. Eu dei muita risada. E aí eu até pedi pra mandar pra Estela pra gente usar como material de estudo.
Não, dei muita risada.
Fica aí meu beijo pra Amanda. É isso.
Beijo, Amanda. E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
Muito obrigada por ouvir a gente e tchau.
Tchau, tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @podcastadelas.